Este é um podcast M80.
O lado B das manhãs da M80. O que a Ana, o Paulo e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Oh, malta, tenho só aqui, desculpem, já
não,
assim,
continua a fazer. Tens algum assunto em mãos?
Não, eu estou a passar recibos, que eu sinto que estou sempre a passar recibos. O fim do ano é assim.
E tenho aqui uma ouvinte de nome, se calhar também vos segue, provavelmente, então. Joana _ Madeira, que ontem deu feedback, mas foi nas minhas redes sociais, não foi do M80.
Ai, ela só gosta do Paulo. Quem é essa então, Joana? Ai, Joana! Vou ver!
Joana _ Madeira. Sigam. Joana _ Madeira, que muito simpaticamente diz assim: Joana, isto foi a propósito de uma story que eu pus ontem da Carolina de Deus a cantar a música de Natal. Paulo, e depois
eu não partilhei isso, eu sou indecente.
Paulo, estás forte ao nível do foda-se no lado B das manhãs da M80.
Espera
aí,
foi uma vez que saiu super espontâneo.
Deve ter sido uma irritação qualquer com alguma coisa.
Eu lembro-me, não foi no. Se não foi ontem, foi anteontem, mas saiu-te assim, tipo, nem deste por ela. Foi uma vírgula.
Exato. E portanto, e depois a nossa ouvinte diz assim: portanto, Paulo, estás forte ao nível do F no lado B das manhãs, estás pronto para voltar a fazer emissão no Porto. Beijinhos e bom trabalho para todos.
A Joana, como?
Joana _ Madeira, muito querida esta nossa querida ouvinte.
E, portanto, não encontrei.
Está-nos a dizer para ir ao Porto fazer-nos voltar.
Ai, eu quero,
emissão.
Eu com na minha condição de mulher do Norte.
É isto, colegas. Estou
sempre pronta.
Está sempre já virada para o sítio certo.
Sim,
não é só
sim.
E era
só
para agradecer aqui à nossa ouvinte, querida Joana, que mandou uma mensagem.
Joana _ Madeira.
Portanto, fica aqui o agradecimento feito também.
O ziggymusic.pt, ou a.k.a. o nosso Nerso Miguel, também segue a Joana Madeira. Ela está à frente de uma praia do Algarve.
Está de costas. Sim,
olá,
a fazer.
Joana, estou-te a ver.
Eu como conheço outra Joana Madeira, só me aparece essa.
Joana Madeira não é.
É a mulher do Eduardo Madeira, sim.
Pois. É a que me aparece aqui. Ela é film director.
É.
Não sabia.
Quem? A Joana Madeira ou esta Joana ouvinte?
Não, a Joana Madeira do Eduardo.
Okay. Agora começa um nó no cérebro. Mas é estas horas, às 11 da manhã.
Olha, não, a Joana _ Madeira deve-me ter bloqueada que eu não encontro.
Tem tatuagens ou não? Tem.
Quem? Tatuagens? A Joana Madeira do Eduardo?
Eduardo Madeira ou a Joana Madeira dos ouvintes?
Mas assim não me aparece, você grita para o Instagram: tem, ela tem tatuagens!
Mas
continua a ser funcionário.
Portanto, a Joana Madeira ouvinte tem ideia que tem tatuagens nas costas.
Depois,
porque a Joana Madeira do Eduardo Madeira não sei se tem tatuagens. Tatuagem.
Depois há outra Joana Madeira que é psi e que está claramente na Ásia num hotel muito bonito. Depois temos outra Joana, Joana de Oliveira Madeira, que tem muitos amigos meus que a seguem. Quem é esta menina?
Deixa eu ver, se eu puser Joana Madeira, o que é que acontece?
O que é que aparece?
Me aparece-me um mundo, mas nenhuma dessas.
Depois a Nana Madeira.
Ah, Nana Madeira também me aparece. Que é amiga da Joana Figueiredo, da Joana.
Ah, eu sei que tipo muita malta que eu conheço segue. Tipo a Inês Faria, o Diogo Branco, a Joana Figueiredo.
Olha, eu entretanto distraí-me, já estou noutros Instagrams a ver gatos. Apanhei um gato e estou a ver
gatos. Falar em gatos é ir à União Zoófila, não é? As minhas duas gatinhas de 18 anos abandonaram-me. Uma em julho.
Dito assim, parece que elas fizeram as malas e bazar. Tipo, não estou mais para aturar esta pessoa.
Se estivesse com ela também abandonava.
Frias.
Diz à tua amiga que se está a rir assim. Que a partir de agora falamos através do nosso middle woman.
Não gosto nada quando o pai e a mãe discutem.
Olha, diz à tua amiga que ela acaba de contar.
Ah, sim, mas
então, e a minha brownie também foi agora há um mês.
Sim.
E nós estamos. Há pré-requisitos.
Ok, bebés, sim.
Gatas, irmãs. Como a brownie e a Benedita eram.
Pois, eu também tenho gatos irmãos de ninhada e recomendo, porque são mais...
Posso perguntar uma coisa, quem percebe zero de gatos? Portanto, a Maria também quer.
Sim.
E eu até talvez esteja a ceder.
Já fizeste o teste da alergia ou não?
Não, estou à espera da consulta.
Okay.
Mas quero saber uma coisa, porquê sempre aos pares?
Porque os gatos precisam de companhia. Aquela coisa, os gatos não precisam de ninguém, os gatos são super independentes.
Não, eles precisam.
Sobretudo se fores uma pessoa que não está em casa sempre, os gatos... Epá, depende do feitio do gato, mas regra geral, os gatos dão-se melhor se tiverem companhia.
É totalmente diferente dos cães nesse ponto.
Deve ser. As minhas duraram 18 anos.
Pois,
portanto, alguma coisa fizeste certa, não é?
Portanto, e quando nós viajamos, claro que vai sempre alguém lá a tratar da areia, da comidinha, e ficam lá a brincar um bocadinho, até há serviços muito interessantes. A nossa Joana Azevedo usa muito.
Eu também uso uma empresa chamada O Gato Fica.
Exatamente, eles vão lá, brincam, tratam das coisas e eles está tudo bem de os pais, os donos não estarem em casa. Pá, sozinhos, Deve ser uma solidão muito grande, não sou capaz.
Mais uma vez, depende do feitio dos gatos. Claro. Há gatos que tipo odeiam o mundo, mas, regra geral, eles preferem ter.
E normalmente, imagina, vocês.
E se forem da mesma ninhada, a probabilidade de se darem bem é mais alta, porque não tens que fazer a habituação do gato um ao outro.
Claro, já estão habituados, já estão socializados um com o outro.
Vão-se pegar na mesma, vão brincar na mesma,
E diga uma coisa, por exemplo, vocês saem de casa uma sexta-feira, hora do almoço, e passar o fim de semana fora.
Sim.
Como é que isso. E não tem uma rede de apoio.
Eu, se for só ao fim de semana, deixo comida e água a mais semana, e não vai lá ninguém. Sim. Só lá vão se eu estiver de férias.
E os gatinhos não há cá fazer xixi fora do penico?
Nunca. Os gatos são extremamente limpos.
Um dos meus
gatos
faz cocó à porta do Arião.
Que é justamente para te dizer que o Arião está sujo.
Okay. Não, o meu foi desde que o João nasceu. Desde que o João nasceu.
Está lixado.
Que é tipo, eu até estava bem com o João, mas é tipo, é assim, ninguém me perguntou autorização para esta merda.
Yeah.
Porque um dos gatos sempre adorou o João, este nunca lhe fez mal, mas tinha muito medo dele. Então, quando o João foi para casa, ele começou a fazer cocó à porta do Arião. E até hoje manteve, infelizmente, esse hábito de volta e meia faz.
Pergunta, são pequenininhos também os cocós do gato?
Ah, sim, não chateia nada.
Não, e o grande problema dos gatos é o xixi. O xixi dos gatos é que é letal. O cocó não é agradável, mas é meio seco. Não tem assim um cheiro particularmente mau.
E não é úmido.
Sim, não é como o cocó dos cães, que é muito mais potente.
Que é uma bosta.
Sim,
okay,
sim.
Mas
não.
O xixi porquê? Explica-me lá essa
porque
cena do xixi.
Os gatos, a condição renal dos gatos é conhecida. Sim.
Não, mas o xixi.
O xixi deles tem amoníaco. A composição do xixi dos gatos não é igual à nossa, tem amoníaco. Deve ser por questões territoriais.
É, portanto, há de manchar muito.
Não é manchar, porque eles nunca fazem fora do Arião. Só quando
mas
estão
pronto,
a...
mas se fizerem por algum motivo, porque estão velhos, porque estão com o cio, porque se chatearam contigo, qualquer uma destas hipóteses pode suceder, não é tanta. Quer dizer, se não.
É o cheiro, é o
tipo,
intenso.
Se não estiveres em casa e a mancha fica lá muito tempo, talvez de facto seja
okay,
mais,
sim,
mas deixá-la tirar. Mas o grande problema é o cheiro, pá. O cheiro do xixi dos gatos é que é.
Por isso é que tu tens que mudar a areia muitas vezes, sim. Porque dá conta do ambiente.
Ok, se os gatos fazem xixi no Arião, o cheiro fica intenso mesmo
sim,
no
sim,
Arião?
Sim, se fosse tu não
é
mudares.
Assim, fica se não mudares. É assim, não é tipo, o gato foi ao Arião agora e já não consigo estar em casa. Okay, não é
não,
isso?
De longe.
Depende também do Arião que
usas. Uma semana depois. Eu tinha duas, não é?
Sim.
Então eu tinha que trocar. Todas as semanas.
Sim, 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 okay. É por aí.
Super possível,
com dois
claro.
Gatos, sempre é por aí.
Sim, sim.
Depois há alturas que por algum motivo pode estar mais ativo, por algum motivo o cheiro, outras menos, mas sim, mas é mais ou menos
mas
por aí.
Mas é mais ou menos por aí. Okay. E é super fácil, porque, por exemplo, as minhas, a Benedita, moava quando via malas.
Ela sabia um dos meus gatos também, sim.
Quando viam as malas.
Sim, era tipo,
já sabia, ok, já se vai, já vai, vai a vida dela, já vai sair. E ficava a moada. E quando nós voltávamos de férias, quando era assim aquelas viagens para a Ásia e por aí, demorava um dia até fazer a espada. A Brownie não, a Brownie era mais tonta, tipo, estava-se nas tintas. A Benedita não, a Benedita era mais calculista, dizendo, ah é? Foste embora 15 dias. Demorava um dia até vir ter comigo.
Pois.
Mas ignorava-me propositadamente, dizendo, estou chateada.
É assim.
Pega.
Mas, os gatos ficam muito numa. Ninguém me pediu autorização para esta merda.
É,
é
muito
dos gatos perante.
Gosto.
Isso
gosto
é isso que tu vais ter que aprender com. Porque os cães são mais submissos, os gatos não. Os gatos estão-se a cagar para ti.
Sim.
Dá-me comida, faz-me umas festas quando eu quero e fora isso não me chateias. O que vai. Há quem diga, e eu não sei quem é que disse isto uma vez.
Sabes que eu por acaso, eu não
foi o Ricardo Araújo Pereira que
eu não estou
disse
de acordo que os gatos, que os cães sejam mais submissos.
Gostam mais de te agradar. O gato não.
O cão é mais treinável, um gato
lida
não
de forma diferente. É verdade isso. O gato é treinável de forma diferente. São em coisas diferentes. Acho que é mais do que isso.
Mas acredita nisto. O cão gosta de agradar o dono.
Isso é verdade.
Pronto.
Totalmente verdade.
O
adora
gato
acertar.
Está-se cagando.
Sim.
Acredito.
Ele não vai ter contigo e deitar-se em cima de ti porque te quer dar carinho e
não,
mostrar
quer,
o quanto é que gosta
os
de
gatos,
ti.
Os gatos são carinhosos.
Gosta de receber os mimos.
Não, mas também gosta. Eu quando, por exemplo, quando está alguém doente lá em casa, o mico
sim.
Vai logo. Eu por acaso, eu acho que os gatos são muito mais cuidadores do que a fama que eles têm.
Triste. Quando me aconteceu. Estás-me
a chamar nomes? Porca.
Lembro perfeitamente.
Não, sim, e quando estamos tristes, os gatos também percebem e também vão atrás. É verdade, é verdade.
Os gatos absorvem e não te largam.
Os cães, acho que também.
Os cães fazem muito isso pelo comportamento.
Sim.
Sentem-te mais calma, mais quieta, juntam-se mais, porque sente que há ali qualquer coisa que não está a bater certo. Sim.
Eu tive uma questão durante a minha gravidez, a Benedita não me largava.
Ele
deitava-se ao lado da minha barriga. E não me largava. Não, mas sempre ela era muito de pés até e deitar-se nas pernas. Não,
acredita naquela
altura. Eu sabia que era ali que...
Ela deitava-se ao lado da minha barriga.
Acredita da mesma forma que os animais não têm o poder racional que nós temos, mas têm que ter outras armas as compreendemos. E uma delas seja essa extrasensorial.
É uma espécie de um sexto sentido que é muito melhor
acredito
que o nosso.
Acredito mesmo. Eu acho que nós talvez se calhar nem temos e utilizamos a racionalidade para perceber as coisas e achamos que é um sexto sentido, mas que os cães e os animais, aliás, não têm, mas depois têm ali, de facto, ali alguma coisa que nós não conseguimos compreender.
Olha, e deixa-me só falar assim, ao de leve, porque eu não gosto de tocar no assunto e não dizer como se fosse um segredo, e eu não gosto, porque sei que há muitas mulheres que passaram o que eu passei, portanto, eu diz respeito, eu tinha uma gravidez gemelar, o meu Vicente veio, está tudo bem, mas infelizmente o meu outro bebê às 28 semanas, por razões que não se sabem, enfim, ficou, a natureza fez o que achava, pronto, e por causa disso a minha gatinha não me largava.
Claro.
E durante aquele mês, até o Vicente nascer, não é, o tempo que faltava, não, que nem 28 semanas, o Vicente nasceu com 33 semanas.
Sim.
Foi só um bocadinho que faltou, a Benedita não largava.
Não, os gatos percebem.
E o medo que eu tive quando eu levei uma criança
prematura
para casa.
Porque toda a gente te mete medo. Quando tu vais ter filhos e tens gatos, sobretudo as pessoas, mais as pessoas que não têm gatos, mas toda a gente te mete medo com ai que o gato vai lá durante
a
noite.
Vai ser alérgico
e vai-lhe fazer mal. Ou então não lhe vai fazer mal, mas vai dormir em cima da criança e vai matá-la. Eu ouvi coisas. Eu ouvi mesmo várias pessoas a perguntar-me diretamente. Então, mas tu não vais dar os gatos? Mas conheço pessoas que fizeram isso.
Conheço pessoas que
quando engravidaram deram os gatos.
Isso é muita ignorância juntada.
Não vou dizer quem, mas eu comprei de um conceituado pediatra. Comprei daqueles livros, foi o único livro que eu comprei a gravidez toda. Comprei daqueles livros e tinha um capítulo sobre animais de estimação.
E ele aconselhava
a não se pode ter animais de estimação e bebés, não sejam malucos.
Estupidez.
O Rodrigues.
A recomendação era passam a ser só animais de exterior, vá, se tiveres condições para isso.
Ridículo.
Ou passam a ser só animais de exterior ou não tenhas
isso
animais.
É falar sobre as coisas sem conhecimento de causa.
Eu só li dois capítulos naquele livro e depois empandarei para outra pessoa. Um foi, isso foi. Deixa cá ver o que é que eu recomendo em relação aos animais, porque achei que tinha tipo estratégias e foi, não, deita fora os teus gatos. E outro foi, também por vários motivos, eu acabei por praticamente não amamentar o João e tinha algumas dúvidas sobre o leite de forma, porque foi a solução que eu tive que recorrer.
O meu também não tinha força nem energia para agarrar a minha maminha e não.
Portanto, nem sempre a solução. É uma solução muito linda, mas não é uma solução que dê para toda a gente.
Exatamente.
E eu tive, como consequência da cesariana, tive uma infecção muito grande, tive que andar a tomar antibióticos e eu não podia dar de mamar ao João. Portanto, fui ver o capítulo sobre leite de fórmula e era basicamente uma página e meia de a fazer-me sentir culpada,
a desancar-me numa mãe que não pode.
A desancar, e no final dizia: compra as instruções da embalagem. Eu, muito obrigada, senhor. É um dos pediatras mais conceituados do país.
Não é o Hugo Rodrigues, pois não?
Não.
Acaba lá.
É mais antiga.
Já estou aqui.
Pronto. Okay. Caríssimos, foi muito bom. Obrigada. Apareçam amanhã novamente. É isto.
O Lado B das Manhãs da M80 com Ana Moreira, Paulo Fernandes e Susana Romana. Disponível em todas as plataformas e em M80.pt.
Este é um podcast M80.